Turning today to the letter to the Hebrews, chapter 11, verse 33.
Eu estou abrindo hoje na carta para Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Bem, eu gostaria de voltar para o versículo 32. E que mais direi? Pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E os versículos antes desses, esses que estudaremos, será sobre uma vida de fé, confiar em Cristo, claro, em primeiro lugar para a salvação, no seu sangue derramado, ele oferecendo a si mesmo a punição do eterno de todos os pecados daqueles que seriam remidos, colocados nele na cruz do Calvário, a sua morte expiatória para que fôssemos perdoados, confiando nisso, só nisso, para nossa salvação. E ainda, uma vez perdoado, uma vez renovado, uma vez convertido, confiar nele todos os dias, em todas as circunstâncias, trazer tudo diante dele em oração. Uma vida de fé, não nos permitir nos tornar desanimados com os ataques do diabo, com os problemas do mundo, dos problemas do dia a dia, mas que possamos trazer tudo diante dele e confiemos nele, que continuemos as obras para ele, que vivemos para ele, representemos ele, a vida de fé. E é o que esses versículos nos ensinam. O que mais direi, versículo 32, uma das passagens mais incríveis em toda a Bíblia. O tom, a passagem, as coisas que são trazidas diante de nós aqui, os exemplos do povo de Deus na história da Bíblia, nos tempos passados. Então, versículo 32, olha essa expressão maravilhosa. O que mais direi? O autor inspirado não parece perdido, mas ele não tem o tempo de continuar e revelar a história da Bíblia. Ele não é movido pelo Espírito para fazer isso, mas só para resumir, dar exemplos e depender que nós possamos buscar e entender mais esses eventos em detalhes que ocorreram. O que mais direi de todas as provas, exemplos de fé na Bíblia e dos grandes heróis do passado? São aqui, os nomes deles estão aqui. Gideão, livro de Juízes, capítulo 6 a 8. Gideão, triste de ouvir as coisas que diziam daqueles que salvavam os povos no período dos juízes, pregadores falam dessas passagens, falam de Gideão pedindo sinais, pedindo outros sinais. Lembra-se como Gideão pediu um sinal de Deus, que ele colocaria algo no chão, no ar, e que se na manhã estivesse molhado e o chão ao redor estivesse seco, ele pegaria isso como um sinal de Deus, que ele entendeu o Senhor corretamente e que ele tinha que libertar o povo daqueles 7 anos de opressão. Era uma opressão terrível. E aí, não contente com isso, ele rogou novamente por outro sinal. E aquilo foi colocado novamente no chão. E ele pedia que dessa vez isso estaria seco e o chão ao redor molhado. E novamente isso aconteceu. E eles diziam que Gideão não tinha fé, ele tinha que ter certeza. Mas ele está no capítulo dos heróis da fé. Como que ele pode ser visto como uma pessoa que tinha pouca fé? Que temia e não podia confiar no Senhor? Não, ele queria ter certeza que ele estava correto. Sim, ele queria afirmação, ele queria ajuda. Não porque ele tinha pouca fé. Não, isso é algo elementar. Muitas pessoas dão esse pobre exemplo. Eles sentem que Deus vai me colocar como alguém para ministrar, treinar para ser um pastor. E as pessoas querem ter certeza que eles são chamados para tão grande obra. É importante algo afirmado. Então, aquela grande opressão dos midianitas, opressão contra os israelitas, eram tão grande, tão forte, que essas pessoas, como que eles poderiam ser usados para mostrar tão grande força? Então, Gideão busca afirmação, confirmação do Senhor. E uma vez que ele encontra, ele obedece precisamente todas as instruções de Deus, porque a sua fé é provada e Deus abençoa. E lembre-se como foi com ele. Ele, como Deus naquela época, reduziu o número de pessoas para quase 300 para defender a nação. Existem outras informações e motivos que foi dados por causa disso, mas para que o povo não se ousasse a dizer que foram eles que ganharam, foram eles que se salvaram daquela opressão. Era evidente pelo ato de Deus que só poucos foram usados para fazer o que parecia impossível para aquelas pessoas, para que eles vissem que era a mão de Deus que estavam salvando, não eles, para que eles não se gabassem. Mas aqui você percebe também que Gideão não foi o primeiro, que a ordem histórica não é essa, mas também que a ordem histórica não é importante nessa narrativa. Eles só estão nomeando só essas pessoas para mostrar que eles exercitaram a fé de Deus. Olha o segundo que temos aqui, Baraque. Baraque, ele também dizia a Deus: eu não posso fazer isso, a menos que Débora, o profeta, se ela estiver comigo, se ela estiver presente. Mas isso não era uma covardia? Claro que não. Ele está aqui no capítulo dos heróis da fé. Ele não poderia ser alguém sem fé ou covarde? Claro que não. O evento de Baraque é que ele queria que o profeta estivesse acima. Ele sabia que não era ele que daria vitória, mas é Deus que daria. E também ele passava pela maior das opressões. Pode não parecer na narrativa, mas era uma grande opressão. De uma, não só uma nação contra Israel, mas muitas nações contra Israel. Então ele é descrito aqui como alguém que buscou a ajuda do Senhor. Era um número muito grande contra os israelitas. Como que seria possível um número tão pequeno e eles conseguiram? Como poderia? Era a fé de Deus. Também aqui, Sansão, quem era ele? Ele era alguém dedicado, um homem de Deus também. E muitas vezes as pessoas descreditam Sansão, falam do seu caráter, que ele era impossível, individual. Incrível que Deus usaria um tão grande homem, mas é triste ver dessa maneira, porque ele está no capítulo dos heróis da fé. Certamente, ele vem a um ponto em sua vida, quando ele pecou contra Deus seriamente, então foi rejeitado e punido severamente pelo que ele fez pelos palestinos. Ele foi levado cativo e ele foi torturado e ele sofreu severamente pelos seus pecados, para que pudesse ser visto pelo povo de Israel que Deus rejeita alguém que não mantém fé em seus padrões, uma vida de fé. Mas até essa hora, esse homem, que nunca tinha visto uma espada, que nunca tinha participado de nenhum trabalho de fazenda, ele poderosamente, ele não era capaz de fazer o que ele fazia contra os palestinos. Ele é um exemplo de um homem que obedeceu a Deus até a hora que ele caiu e fez as coisas de acordo com o comando de Deus. Deus usou de uma forma incrível para uma boa parte de 20 anos. E aí Davi é mencionado. Conhecemos tanto sobre o rei Davi. E depois Samuel, o profeta. Lembra que a ordem cronológica não é observada nesses versículos em Hebreus 11. Mas vamos ler esse versículo 32 para que possamos continuar e pensar nas coisas que eles completaram. E o que mais direi, pois me faltará o tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos. Por quê? Porque eles oravam, porque eles confiavam em Deus, porque eles não eram idólatras. Através de fé, por meio de fé, venceram reinos. Ah, queridos amigos, existia muita guerra contra os israelitas. Você sabe, os jebusitas, os hevites, os moabitas, os emonitas, os malacaites, e também em adição a eles, os assírios, os egípcios, os arábios. E algumas daquelas armaduras eram enormes e eles poderiam derrubar grandes impérios. E o povo de Israel era sempre oprimido com menos número, mas tinham muitos que venciam reinos. Isso é uma grande coisa. É por fé, se você parar e pensar. Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. E isso também reflete em nós. Nós confrontamos grandes forças, somos crentes. Será que chegamos a Cristo, conhecemos a Ele? Existem grandes forças contra nós? Essa é uma vida feliz, uma vida de provar o Senhor, servir Ele. É uma vida de grande antecipação, porque vamos encontrá-Lo, vamos estar com Ele por toda a eternidade. É uma vida que constantemente flui com grandes evidências em nossa experiência, nosso poder, bondade, com o Seu amor, mas também uma vida com grandes forças contra nós. Existe o diabo e todos aqueles ao seu redor, constantemente nos tentando, constantemente trazendo em nossa mente as dúvidas. O crente que pensa que não tem batalha, cai todas essas coisas sem pensar e se encontra numa situação terrível, sem fé, e de adição ao diabo e suas tentações, tem o mundo também. O mundo é contra nós, constantemente tentando nos deixar abaixo, constantemente tentar nos levar. Temos os ateístas, muitos ateístas em nossa terra, ignorância, descontentamento às coisas de Deus. E muitos de vocês que trabalham num environamento onde pessoas que não pensam em Deus e tem um comportamento, uma linguagem suja e terrível, e vem como uma inundação, te colocando para baixo o tempo todo. Ah, queridos amigos, crentes que vieram e não vieram a Cristo, aqueles que se comprometem com o mundo, que dizem que são crentes e não são. Existem dificuldades para os crentes verdadeiros. E às vezes nos fazemos tolos porque alguns que dizem que são crentes e não são, eles se adaptam com as coisas do mundo. E talvez você, que seja um verdadeiro, seja visto como alguém louco ou alguém extremista. Então, não temos a perseguição física nas nossas terras, mas temos as pressões políticas e de todos os lugares das pessoas que não acreditam, coisas que eles podem e não podem fazer, ou que falam mal. É terrível o mundo, o environment, o que temos ao nosso redor, o que esse mundo ensina, a política, é terrível. Esses políticos mundanos, o que eles ensinam, o que está sendo levado, como as pessoas veem as coisas moralmente, como eles estão contra os crentes, querendo machucar o povo de Deus, a igreja. Eu estava lendo um livro, a autobiografia de um ministério de 1960, um dos mais inteligentes. Eu não vou sugerir que todos os políticos são inteligentes, mas esse homem era muito inteligente, capaz, com vários dons, mas ele era um ateísta. Eu não vou falar quem ele era. Mas ele era um ateu. Ele era um daqueles pequenos grupos naquela época de 1960 que era envolvido em fazer muito na sociedade. Ele acreditava nessas coisas e no que ele fazia. Que me inteligente, que o que me interessou nesse mundo foi como ele explicava as suas filosofias, porque ele acreditava que aquilo deveria acontecer. Como que o homossexualismo devia ser legalizado, também a aborção, e todas essas coisas que ele colocou e que ele acreditava que tinha que ser levado. E eu diria, meus amigos, era tão vazio. Quando você pensa um homem inteligente, capaz, um homem de grande cultura, pensava com muita sofisticação, quando pensava em coisas morais, era tão vazio o que ele colocava naquele livro, tão terrível. Não tinha consideração nenhuma dada a grandes obras, as consequências do que aquilo trazia. A única coisa comum era, ele era um ateu. Ele era contra o povo de Deus e as coisas de Deus. Ele vinha como um homem com um coração bom para todos aqueles que o conheciam, mas ainda assim ele tinha esse ato moral de querer tão terríveis coisas, oposto a Deus. Bem, Satanás está atrás disso. Ele sabe quando ele tem um homem que é brilhante na política. Alguém que moralmente é vazio, é um ateísta, não tem tempo para as coisas de Deus, e ele pode operar nessa pessoa e fazê-lo com que ele continue e faça essas coisas terríveis. Bem, eu não quero perder muito tempo com isso, mas amigos, essas são as coisas que os homens de fé em tempos passados venceram, completaram. Versículo 33, que através de fé, por meio da fé, venceram reinos. E nós também fazemos isso. Talvez parecemos ser uma minoria, mas somos chamados para vencer reinos. Claro que não quer dizer que somos a maioria das pessoas na terra, no reino. Não. Isso está na mão de Deus. Se a mão de Deus revivar, humilhar corações, converter muitas pessoas, isso parecerá algo maravilhoso, uma forma de vencer reinos. Isso ocorreu em tempos passados, mas toda vez que você resiste uma tentação de Satanás, você vence o seu reino. Toda vez que Deus te usa para testemunhar e uma alma vem a Cristo, nós vencemos um reino. Toda vez que você mostra um grande testemunho no seu escritório, pelo seu comportamento, pela sua justiça, pela sua gentileza, não reagindo estressado com um temperamento ruim, você vence o reino. As pessoas ao seu redor, se eles admitem ou não, sabem que você crê em Deus e, pela graça de Deus, você não reage como eles reagem. Então você vence reinos. Somos chamados em nosso caminho para vencer reinos. E você pode ler nossos deveres maravilhosamente neste capítulo. Olha aqui, versículo 23, a segunda parte. Pela fé venceram reinos, praticaram a justiça. Você é um exemplo, um testemunho pela sua vida, pelas suas palavras. Você está trazendo a justiça através da salvação em outras vidas. E olhe para o próximo termo. Alcançaram promessas. Algumas pessoas acham que isso se refere exclusivamente a Abraão e homens como ele, que foram dados grandes promessas. Eles obteram promessas de Deus. Mas é muito mais natural ler no sentido de obter as bênçãos das promessas de Deus. Eles obteram promessas nesse sentido. Claro que sim. Estávamos lidando algumas semanas atrás com Moisés e a sua fé. No que era baseado? Era baseado numa promessa feita a Abraão, que o povo de Deus seriam cativos por causa dos seus pecados e depois de mais ou menos 400 anos eles seriam libertados. Agora, quando todos esses anos se passaram, Moisés percebeu que a promessa tinha que ser cumprida depois de mais ou menos 390 anos. E na base daquelas promessas, Deus chamou e ele se fez disponível e ele estava pronto para salvar o povo de Deus da escravidão. Você poderia pensar, como que ele pensaria que ele seria usado como instrumento para ser o líder daquele povo de Israel naquela época? Bem, a sua fé, ele obteve a promessa. A sua fé estava na promessa de Deus, que iria acontecer e que a hora tinha chegado. E essa é a base da fé de Moisés. Ele obteve promessas. Nós também somos chamados para obter essas promessas de Deus, para rogá-las, para lembrar que Deus prometeu em todas as circunstâncias nos sustentar, nos ajudar, para sempre confiarmos no Senhor, para que possamos obter as bênçãos e provar as promessas. E também, no versículo 33, você vê, venceram reinos, praticam a justiça, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Sansão e também Davi, os dois fizeram. Algumas pessoas dizem, ah, mas tantos crentes foram destruídos por leões na época de perseguição. Lembra-se, nos estádios romanos, leões mataram crentes. Qual é o significado de mostrar que existe um exemplos de pessoas. Lembra também de Daniel, que resistiu leões, que ele passou a noite ao redor deles e Deus salvou. Isso nos mostra, nos prova que se Deus escolher, Ele pode nos salvar de qualquer coisa. Claro, sim, muitos crentes podem ter sofrido. Mas temos que tentar entender. É claro que podemos ver por que Deus preservou Davi, Daniel. Ele tinha uma grande tarefa para eles, então era seu propósito preservá-los. Mas também nos ensina que estamos na mão de Deus. Se Deus quiser nos levar para casa, é maravilhoso. Mas se Ele tiver algo para nós fazer, Ele vai nos manter, mesmo as doenças mais difíceis, como se fosse, Ele parará as bocas dos leões. Então, quando você ora para Ele, para a cura, para recuperar-se, sim, Ele está pronto para te ouvir. Mas também esteja pronto para ir, se é a vontade dEle. Estamos na mão dEle. Amigos, Deus pode fazer coisas impossíveis, impossíveis para nós. Deus colocou nos nossos corações começar uma nova escola dominical. Isso está acontecendo aqui com nós. Não sabemos exatamente onde temos o número de pessoas. Sabemos que existe grande necessidade em Bermondsey, na outra parte de Vauxhall, Stockwell, bom, lugares diferentes. Talvez os líderes da escola dominical, evangelical, pensam que Peckham poderia ser um bom lugar. Bem, mas temos que determinar. Talvez o que determine isso possa ser... existem muitos lugares cheios aqui. Existe muito para ser feito. Uma das coisas que possa decidir é onde existe um lugar disponível. E o primeiro lugar que buscamos não tem muitos lugares, não tem nenhum lugar muito grande que permita bastante crianças. Então, o que faremos? E essa é a maneira que nós vamos fazer parar as bocas dos leões, vencer. Então, oramos. Será que você vai estar conosco em oração para que possamos fechar a boca de leões? Será que você vai orar para que Ele nos dê um lugar grande o suficiente para poder lidarmos com tantas crianças que necessitam? Não podemos fazer sem oração. Venha ao culto de oração. Seja conosco em oração. Temos que fechar a boca de leões. Temos que provar o Senhor, obter promessas. Ele faz grandes coisas. Mas não é muito do povo de Deus que às vezes ora e faz esse tipo de coisa. Essa é uma grande necessidade. Orar por oportunidades, facilidades, por um lugar, por ajuda. Ah, amigos. Aqui, versículo 34. Apagaram a força do fogo. Tantos exemplos nós temos. Muitos que estavam prontos para morrer. Em vez de se juntar à idolatria, esse era o problema. Eles se tornariam idólatras ou morreriam. Eles não sabiam que Deus iria libertá-los do fogo. Eles disseram, Deus pode fazer, mas eles estavam prontos para morrer por Ele. Tão grande eram suas fés, eles não iriam abandoná-los. Mas Deus mostrou que se essa é a sua vontade, você, mesmo que você esteja numa situação muito difícil, Ele pode te libertar. Também mártires, também. Essa é a morte mais honrosa, mas Ele pode te libertar. Então, quando você está no seu lugar de negócios, você não cometerá idolatria. Não mentirá, não fará, dirá algo que é sujo. Você não vai ser um hipócrita, você vai permanecer fiel ao Senhor. Você não vai ser levado ao mundo na sua vida. Essa é a instrução de Deus para nós. Não vamos cometer idolatria nessas formas modernas. Vamos nos manter firme e Deus nos preservará. Mesmo se nos encontrarmos em situações difíceis de contentamento. Olha aqui esse versículo 20, 34. Apagaram a força do fogo. Escaparam ao fio da espada. Moisés, Davi. Você lê como duas vezes Saul chegou perto. Aquele homem poderoso tentou acabar com a vida de Davi. Mas Deus o preservou. Eládia também. Tantas vezes. Ele, em várias ocasiões, se foi visto numa situação de estar quase para morrer, mas Deus o protegeu, Deus o livrou. Eles sabiam que se eles morressem, eles estariam com Deus, mas Deus teve o poder de preservá-los. Essa era a sua vontade. Então, eles continuaram firmes em sua fé. Olha aqui no versículo 34. É um versículo muito bonito. Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Ah, o que o autor inspirado tinha em mente aqui? Ezequias, que estava no ponto de morte. E você lê também Isaías, capítulo 38. Era Davi, em muitas ocasiões, que foi afligido com uma grande doença, que muitos pensaram que ele morreria, mas Deus o libertou. Ou será aquelas pessoas que foram dadas grande força, como Davi, Jonathan, que às vezes não conseguiam fazer grandes coisas contra seus inimigos que o atacavam? Jonathan, uma vez, você provavelmente lembra, conseguiu, ele mais um, conseguiu acabar com uma grande unidade. Em fraqueza foi feito forte, também em revivamento. 1739, o autor John and Charles Wesley, George Whitefield, começaram a pregar. E eles foram fechados dos pulpitos, muitos estavam contra eles não podiam mais ser admitidos a pregar. Lembra como que foi com John Wesley, quando ele foi excluído de uma igreja, e ele lá foi fora, e tantas pessoas se reuniram. Eles vieram de todos os lugares, uma grande companhia que podia ser acomodada em uma igreja. Muitas mais pessoas que pudessem ser acomodadas em uma igreja. E grande revivamento ocorreu. George Whitefield também veio em outubro, de manhã, e pregou para mais ou menos 40 mil pessoas. E esse foi o início de uma grande influência de Whitefield. O Espírito de Deus operou. Em fraqueza foram feitos fortes. O mesmo com nós, amigos. Pessoas podem dizer, como você vai ganhar o perdido? Você tem que ter uma banda. Você tem que trazer todas as coisas mundanas, a música do mundo, o som. Você tem que comprometer, senão as pessoas não virão. E a Bíblia nos fecha. A palavra de Deus tem que ser pregada e orada. Eles dizem, não, isso não vai funcionar. Você não pode fazer isso. Mas é que diz na Bíblia, da fraqueza tiraram forças, obedientes a Deus. E o Espírito Santo opera. Todo revivamento, tudo que já aconteceu, vem da simplicidade de pregar e orar. Confiar em Deus. Das fraquezas são feitos fortes. Você serve uma jovem? Você ensina? Na escola dominical, você ajuda durante a semana? Isso pode ser muito difícil, cansativo. Quando você ministra para vidas jovens, vocês são os únicos, talvez, que podem ministrar para umas jovens. Agora, as autoridades locais podem fazer coisas boas? Sim. Eles fizeram um grande parque, não muito longe daqui. Eu tenho certeza que as crianças adoram. Mas isso não pode ajudar as crianças moralmente? Isso não pode ajudá-los nos grandes assuntos da vida? Isso não pode fazer com que eles virem pessoas que possam servir a comunidade, libertá-los, das gangues? E você não pode fazer com que todo mundo consiga ir para esses parques que eles fazem? Não estamos criticando, porque essas coisas que a comunidade faz aqui para dar atividades para as crianças são muito boas, mas o que queremos dizer é que precisamos ministrar para essas crianças, ensinar essas coisas de grande valor. Não estamos criticando pessoas que tentam trazer essas atividades. Eles podem abrir vários lugares, ensinar crianças várias atividades diferentes. Mas você não vai conseguir ensinar as grandes coisas da vida para essas crianças, o que vai resolver o problema dessas crianças. Mesmo que esses equipamentos desses lugares sejam bons, novos, eu sei que eles gastaram muito dinheiro, mas isso não resolve os grandes problemas da vida. Só as escolas dominicais, essas atividades à noite, o ensinamento da Bíblia, a palavra de Deus, que pode fazer diferença na vida de um número grande dessas crianças. E se você participa nessas coisas, você vai ficar cansado. Você vai pensar: não, eu não quero ser voluntário nessas coisas. A minha vida é muito cansativa. Eu tenho minha família, eu tenho minhas crianças. Eu já estou muito cansado. Mas aqui na palavra diz: nas fraquezas somos feitos fortes. Confie em Deus. Traga tudo diante dele em oração, e você será uma bênção para muitos outros. Então, essas coisas, queridos amigos, são colocadas aqui para nós maravilhosamente. Vencer reinos, obter promessas, praticarem a justiça, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra. Quando eu vejo igrejas sendo fechadas e vendidas, você pensa: será que eles não lutaram por isso? Será que essa foi uma das igrejas que fechou porque o povo de Deus não estava fazendo nada? Porque existem muitas igrejas, como essas, que não tinham uma escola dominical, que não iam evangelizar nas ruas, que não faziam isso. E aí um grupo de queridas pessoas viram nada. E a igreja fechada. É triste, muito triste o que acontece com algumas igrejas. E aí está um prédio para ser vendido. Que tragédia! Será que as pessoas pararam de ser poderosas em guerra? Será que eles não confiaram em Cristo? Será que eu posso te desafiar? Será que você confia em Cristo? Aquele que você encontrou uma vez, caminhou com ele, mas será que você não serve ele? Será que você não age? Será que você não luta poderosamente em guerras? Que tragédia! Bem, deixe-me concluir com um último ponto. Eu gostaria de dizer tanto, mas não deu tempo. Talvez uma outra hora eu possa explorar um pouco mais esse grande capítulo. Olha aqui para o versículo 39. Vamos explorar um pouco esse versículo. Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, tendo recebido bom testemunho pela fé. O que quer dizer? É um termo usado em versículo 2 do capítulo 11. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. O que quer dizer alcançar bom testemunho? Bem, a palavra traduzida, um bom testemunho, vem da palavra grega que temos na língua inglesa, mártir, tendo obtido, você poderia dizer, um bom mártir. Mas eles não eram todos mártires. Então, o que, que o escritor inspirado quer dizer? Bem, a palavra grega mártir quer dizer testemunho, tendo obtido um bom testemunho, você poderia dizer. Mas este é um testemunho de Deus, recebido um bom testemunho de Deus. O que quer dizer é, será que você não vê, diz o escritor, os antigos, os profetas e todos os heróis da fé foram atestados por Deus. Deus testemunhou as suas fés. Então, o povo sabia que eles eram seu povo. O povo sabia que eles tinham o poder de Deus com eles. O povo sabia. Esse é Deus colocando testemunho em suas vidas. Não é o que você deseja. Você deseja testemunhar, mas ser a testemunha de Deus em sua vida. Deus autenticando você. Deus fazendo evidência, a estimação aos olhos das pessoas que observam você, que você pertence a Ele. É o que quer dizer, versículo 39. E esses todos, tendo obtido, em recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa, a vinda de Cristo. Essa promessa seria cumprida na época do Novo Testamento, a luz do Novo Testamento. Mas, amigos, que grande capítulo é esse? Leia, seja desafiado por ele, seja movido por ele. Olhe novamente ao fecharmos do versículo 37. Foram apedrejados e tentados. Você não deve ser apedrejado, claro, mas olhe para essas palavras. Apedrejados e tentados. Foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada. Você já leu o livro de Peregrinos da Igreja? Ah, todos poderiam ler esse livro pelo menos uma vez. É um livro antigo. O autor já está morto há muito tempo. E.E.H. Borbrand. Um livro de peregrinos que mostra o sofrimento, o testemunho do povo de Deus. E se esse livro não te humilhar e não te mover para se comprometer mais a Cristo, é como essa passagem aqui. Foram apedrejados, tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitados, maltratados, dos quais o mundo não era digno. O mundo não é digno de crentes. Eu sei que eu disse que eu ia concluir, mas eu estou tentado a dizer mais uma coisa. A maior vantagem que temos nesse país, hospitais, educação, escolas, muita coisa em negócios, todas as coisas que temos vêm através de crentes. Crentes começaram todas elas. E aí o Estado, eram os crentes que controlavam essas coisas, começaram. Mas aí o governo veio e começou a controlar. E é triste ver que diminuiu o número de crentes. Mas o padrão que a igreja de crentes colocou, permaneceu por muito tempo. Agora vivemos num período que existem muitas coisas que não funcionam como antigamente, infelizmente. E o motivo é da é a integridade que eles deixaram de ter. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas que são boas, que trabalham nessas áreas e fazem o seu melhor. Mas existe muita falta de eficiência, ajuda, porque os crentes estão sendo reduzidos em números. As influências que eles tinham estão caindo. Qual que é o problema com essas instituições? Poucos e poucos crentes? Por quê? Que Deus está tirando os crentes desses lugares onde o mundo não é digno. Veja o que está dizendo aqui, dos quais o mundo não era digno. Eles não apreciam os políticos, as pessoas, que tantas dessas coisas foram construídas pelos crentes, pelo Evangelho, pela influência que os crentes tinham. Bem, é o suficiente. Este capítulo é uma grande prova e justificação de como Deus testemunha para as pessoas, como Ele coloca os seus testemunhos nele, para confiar e crer nele e viver em oração. Esse é o desafio para todos nós.